Fala comunidade de criptoativos, tudo beleza? Batista Cunhara para mais um vídeo. E aí pessoal, como é que está o mercado? Está derretendo, né? E as suas altcoins estão derretendo cada vez mais, né? Aí vem aquele FUD desgraçado, o pessoal fica falando que as altcoins estão morrendo, que as altcoins fracassaram. Só vai prevalecer o Bitcoin, que quem investiu em altcoin se ferrou, o sonho de ficar rico com altcoin literalmente virou pó. Enfim, o FUD é generalizado, tá? Agora, se eu te disser que existe cinco, existem muitas outras, tá? Mas eu vou listar aqui apenas cinco criptomoedas que são bem melhores que o Bitcoin na sua ideologia e na sua tecnologia. Entendam bem, eu não estou desprezando o Bitcoin. Ele é precursor, sem ele isso aqui tudo, nada existiria, certo? Só que tem criptomoedas muito melhores que o Bitcoin. Eu vou listar apenas cinco, tá? Apenas 5. Então, vamos lá. A primeira criptomoeda, né, é a Elastos. Elastos. A ideologia da Elastos é trazer escassez para a internet da seguinte forma. Vamos supor que você publicou um livro, tá? Um livro no formato digital, também conhecido como e-book. Tudo bem? Então deixa eu pegar minha colinha aqui. Então eu vou dar um exemplo aqui da YouTube Natália Arcuri, do canal Me Poupe, tá? Há um ano atrás, ela publicou um livro que em 3 horas esgotou o livro, tá? A YouTube lançou o seu livro e se esgotou em 3 horas. Um efeito incrível. Tá, eu inclusive dou até meus parabéns para a YouTube. Tá. Uma coisa que eu achei interessante sobre esse livro é que a versão online dele, a YouTube disponibilizou apenas um capítulo do livro em formato online, né? A pessoa digitava, botava lá o seu e-mail, ela baixava o primeiro capítulo e se a pessoa quisesse, se a pessoa gostasse do livro, ela ia lá e comprava tanto a versão online ou a versão impressa, né? Simples assim, é uma iniciativa ótima, né? Só que o que acontece? Veio um certo meliante, alguém aí mal intencionado, comprou o livro online dela e simplesmente distribuiu na rede de computadores de forma gratuita, né? Então, quer dizer, a versão online, os direitos autorais que essa YouTube teria ganho com a versão online do livro, literalmente não vai ganhar nada, porque é como aquele velho ditado: caiu na internet, já era, não tem mais jeito, né? Mesmo que a YouTube se prontifique a entrar na justiça, impedir que o seu livro online, a sua versão online, seja disponibilizada na rede, ela literalmente vai dar murro em ponta de faca, né? Só que aí, então, o que que acontece com a proposta da Elastos? É exatamente isso. É acabar com essa farra do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, se a Natália usasse a blockchain da Elastos, cada unidade do livro dela em versão online que ela disponibilizasse para venda, exemplo, vamos supor que ela disponibilizasse 5 mil versões online do livro dela. Então, ao usar a blockchain da Elastos, a Elastos iria colocar uma autenticação em cada unidade do livro dela, né? Ia ser só aqueles livros e acabou, não ia ter mais. Simples assim. Então, a Natália iria ganhar dinheiro com a sua versão online do livro da seguinte forma: é o efeito oferta e demanda. A oferta do livro dela online é de apenas 5 mil cópias. Só que se existisse 6, 7, 8, 10 mil pessoas interessadas em comprar a versão online do livro dela, o que que iria acontecer com o preço do livro, a versão online dela? Iria ficar bem mais caro, porque o livro ia ser escasso. Então, a proposta da Elastos, da blockchain da Elastos, é exatamente isso: trazer a escassez de conteúdo digital na internet. Tá? E eu estou dando um exemplo aqui do livro, mas pode ser filme, pode ser música, pode ser qualquer coisa que possa ser disponibilizado na internet. Então, essa é a proposta da Elastos, tá? Eu convido você a acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e veja um review mais completo e mais detalhado sobre o projeto da Elastos, beleza? Vamos para a segunda moeda, a Civic, tá? A criptomoeda visa suprir a demanda absurda que é a segurança e o armazenamento digital dos nossos documentos, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você precisa viajar, mas ao longo do caminho você terá que se identificar várias vezes, né? No entanto, ao usar a blockchain da Civic, você pode armazenar todos os seus documentos e é você que vai dar a autorização. A empresa lá possa usar os seus dados que estão disponíveis na blockchain da Civic. Então, ao longo do caminho, né? Seja uma viagem internacional, nacional, alugar um carro, um quarto de hotel, fazer uma reserva em algum lugar, entre outras coisas que a atual burocracia nos impede de ser mais eficiente, né? Então, um exemplo prático disso é a 3xBit, tá? A plataforma de criptomoedas brasileira, tá? A exchange brasileira, ela dá duas opções da pessoa fazer o login: a opção tradicional, que é você digitar o seu login e sua senha, ou a versão via QR Code, ao utilizar o aplicativo Original Mine. Né, o usuário simplesmente aponta o QR Code para ali e simplesmente faz o login, ou seja, a pessoa vai fazer o cadastro desse aplicativo, o Original Mine, e toda vez que a pessoa for logar na 3xBit, o próprio sistema já reconhece através do QR Code e é muito mais seguro, muito mais eficiente, tá? Simples assim, beleza? Espero que tenham entendido. Vamos para a terceira criptomoeda, a Lunis, o projeto brasileiro mais ambicioso, tá? A Lunis veio de uma ICO que aconteceu entre fevereiro e março de 2018, né? A plataforma só não já concluiu todo o seu roteiro, conhecido como roadmap, que significa roteiro, por causa da instrução normativa abilolada da Receita Federal, a instrução 1.889, que entrou no dia 1º de agosto, tá bom? Ou seja, a etapa final da, como é que se diz, da Lunis, era criar a sua exchange descentralizada. Tá? Ou seja, a plataforma iria criar sua exchange descentralizada. Só que aí veio essa instrução normativa e teve que atrasar o processo, né? No entanto, isso não impediu que a plataforma continuasse a operar, né? Tanto é que no mês passado ela lançou oficialmente o projeto, um dos seus mais outros ambiciosos projetos, chamados Trut, tá? O Trut nada mais é do que um serviço da plataforma da Lunis, onde o usuário irá dispensar toda a burocracia dos cartórios. Tá? O usuário poderá criar contrato de aluguel, documentos, contratos particulares, reconhecer firma, entre outros serviços que a atual burocracia dos cartórios nos exige. Né? Ou seja, aquela fila interminável de você querer pegar login e senha para poder autenticar um documento, para poder registrar um contrato, isso tudo, meu filho, isso tudo, Colegas, vai acabar. Cartório, muito em breve, vai ser coisa do passado. E a plataforma Lunes, um projeto brasileiro, já deu o primeiro passo. Então, cartórios, aí é hora de dar tchau. Tá bom? Para maiores informações, convido você a acessar o QR Code que está aparecendo aí do lado do seu vídeo, que eu fiz um review com muito mais detalhes sobre esse fantástico projeto. Tá bom? Isso sem contar que a plataforma também você pode comprar e vender suas criptomoedas, você pode pagar conta, carregar seu celular, entre outros serviços. Então, você vê que o projeto da Lunes é muito promissor e todas as etapas estão se cumprindo. Beleza? Continuando, a quarta criptomoeda é a NUS. A NUS, olha a NUS. Assim como a internet revolucionou o mundo com as suas aplicações, a plataforma Lunes veio para solucionar no que diz respeito à blockchain, tá? Aí o que que é isso, Batista? Como assim vai revolucionar no que diz respeito à blockchain? Simples, tá? A plataforma Lunes vai visar a facilidade de você criar a sua própria blockchain. Simples assim, tá? Ou seja, você vai criar uma blockchain para ser chamada de sua, seja pessoa física ou jurídica. Você simplesmente utiliza a plataforma da NUS e cria sua própria blockchain de acordo com as suas necessidades, tá? Isso será possível porque a plataforma da NUS é modular e customizável, ou seja, a pessoa, né? Eu, você, qualquer pessoa, não precisa necessariamente saber nenhum tipo de programação, como HTML, PHP, CSS, CSS+, HTML5, PHP 7, Java, JavaScript, enfim, existem vários tipos de linguagem e muitas dessas linguagens são usadas na criação de uma blockchain a partir do zero. Tá? E o leigo, a pessoa assim como eu, como você, não vai precisar saber de nada disso. Simplesmente você acessa a plataforma da Lunes, escolhe lá os módulos que mais se adequam à sua necessidade e você terá sua blockchain assim, simples assim. Simples, mais fácil que isso é impossível. Essa é uma inovação fodástica. Tá? Agora, imagina todas as empresas de rastreamento de encomenda, de logística, tá? Essas empresas de logística, de caminhão aí, de transportes internacionais. Imagina todas essas empresas criando a sua blockchain para rastrear os seus produtos, averiguar os seus serviços, enfim, é muito promissor esse projeto, tá bom? Acesse de novo o outro QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo, que tem um review com muito mais detalhes sobre esse fantástico projeto, tá? Continuando, a quinta moeda é a Cardano. É, pessoal, Cardano. A Cardano não é apenas uma criptomoeda, ela também é uma plataforma de aplicativos como a Lisk, como a Ethereum e a Rise, por exemplo, tá? O que torna o projeto da Cardano diferente das outras plataformas, mas com o mesmo segmento que eu acabei de falar aqui, que é a Lisk, a Rise e a Ethereum, é que o projeto da Cardano é formado por cientistas, engenheiros da computação e técnicos de 7 países, tá? E esse projeto está em desenvolvimento desde 2015. É muito tempo desenvolvendo o projeto, tá? Não é pouca coisa não. Tem mais, tá? Esses cientistas, segundo o próprio site deles lá, eles analisaram mais de 1.000 projetos criptográficos, ou seja, mais de 1.000 projetos de criptomoedas. Os caras pegaram 1.000 projetos lá de criptomoedas e analisaram tanto os erros que tinham cada um desses projetos, quanto os acertos, né? E baseado nisso, eles criaram a plataforma e a criptomoeda Cardano, tá? As transações da Cardano vai se ajustando de acordo com a oferta e a demanda, né? Ou seja, quanto mais pessoas tiverem usando o layer, a plataforma da Cardano e transacionando a criptomoeda, mais ela se torna rápida, tá? Se menos pessoas tiver usando, como é que se diz? Ela vai ficar normal, de boa, tranquila, sem mais delonga. Ao contrário do que acontece com as transações do Bitcoin. Quanto mais o Bitcoin se valoriza, maiores são as suas taxas e mais demoradas são as suas transações, tá? Está aparecendo aí um post aí na sua tela para você ver. Acesse o QR Code que está aparecendo aí para você saber maiores informações, tá? E o projeto da Cardano, ele é modular, ele é de acordo, não é bem modular, ele é de acordo com a oferta e a demanda. Tudo bem, pessoal? Então, continuando, o que torna o projeto da Cardano excepcional é uma verificação chamada Runtime Verification, tá? Essa verificação nada mais é do que uma empresa verificar o software e averiguar o código da criptomoeda para saber se a plataforma ou a criptomoeda, enfim, tem algum bug, tem algum defeito, tá? Tem alguma imperfeição que possa comprometer o projeto, tá? Exemplo, todos os aviões têm um sistema de software, certo? Portanto, essa empresa Runtime Verification é responsável por verificar se os softwares dessas aeronaves não têm nenhum defeito. Simples assim. E, portanto, não precise de manutenção, porque tem um ditado que é o seguinte: não tem como fazer a manutenção de um avião no céu, né? Então, o software do avião tem que funcionar perfeitamente. Caso contrário, ele cai. Simples. Não tem segredo. Ou o software funciona direito ou o avião cai. E essa empresa Runtime Verification faz exatamente isso. Averigua o software de todas as aeronaves para certificar que aquele software não tem nenhum bug, não tem nenhum defeito, tá? E o projeto da Cardano tem essa verificação, a verificação da Runtime Verification. Beleza? Continuando, pessoal. Então, a ideia do CEO da Cardano, está aparecendo a foto dele aí, é criar um sistema seguro onde os smart contracts contendo milhões de dólares de várias instituições diferentes possam transacionar de forma segura e eficiente. Então, o que acontece, né? A Ethereum, ela não é apenas uma criptomoeda, tá? Ela tem várias aplicações e entre essas aplicações existem os smart contracts, tá? Que são chamados contratos inteligentes, tá? E no começo do projeto da Ethereum aconteceu um ataque hacker, tá? Um hacker viu uma brecha em um desses contratos e simplesmente roubou milhões de Ethereum, tá? A situação foi tão grave, que muita gente achou que o Ethereum, que tinha lá um projeto bastante promissor na época que foi lançado, muita gente achou que a moeda iria morrer por conta desse ataque hack. Tanto é que o que que os caras fizeram? O que que os desenvolvedores da Ethereum fizeram? Eles bifurcaram a criptomoeda, fizeram um hard fork, ou seja, dividiram a Ethereum em duas. Então, aqui a Ethereum, aí o projeto Ethereum foi para um lado e criou chamado a o outro lado chamado a Ethereum Classic. Então, é por isso que existe a Ethereum Classic, tá? Por causa disso. E o objetivo do fork da Ethereum, surgindo assim o Ethereum Classic, era justamente ressarcir os investidores que investiram na plataforma da Ethereum, porque muita gente perdeu o dinheiro. Tá? Então, eles tentaram minimizar essa perda gigantesca e violenta, bifurcando a Ethereum, transformando a Ethereum em duas, né? A Ethereum original e a Ethereum Classic, para tentar sanar os seus prejuízos, aliás, né? Aí, o que que o CEO da Cardano, Charles Hodgson, fez? Ele convidou o CEO da Runtime Verification, o Grigori Rosso, tá? Grigori Rosso, tá aparecendo aí na sua tela, tá? O cara é o CEO, ele é responsável pela Runtime Verification. Então, o CEO da Ethereum convidou o CEO da Runtime Verification para averiguar o projeto da Cardano, tá? Aí aconteceu uma coisa muito fodástica. O cara só não verificou o código, como também faz parte do time da Cardano. Então, você vê que o projeto da Cardano é muito mais que uma simples criptomoeda. Beleza? Enfim, pessoal, cinco moedas. Eu listei aqui cinco moedas, tá? Tá, vamos lá. Então, a primeira criptomoeda foi a Elastos. A segunda criptomoeda foi a Civic. A terceira criptomoeda foi a NUS. E a quarta criptomoeda foi a Cardano, tá? Agora, entendam uma coisa. Não estou aqui menosprezando o Bitcoin. Pelo contrário, se o Bitcoin não tivesse surgido, toda essa inovação criptográfica simplesmente não existiria. Simples assim, né? Portanto, o Bitcoin continuará sendo o precursor dessa fantástica tecnologia, tanto no que diz do conceito da blockchain, quanto da ideologia das criptomoedas, tá? O fato é, não podemos menosprezar as altcoins, tá? Assim como houve uma tendência de alta e agora está havendo uma tendência de queda, as altcoins vão voltar. Então, se você investiu naqueles projetos promissores, né, naquelas altcoins promissoras que eu acabei de falar, fora muitas outras que tem por aí, você, a médio e longo prazo, vai se dar bem no mercado. Então, você tem que visar daqui a 1, 2 anos, não pode visar daqui a 2, 3 meses, tá bom? Pois então, além dessas cinco inovações, três inovações vão além de meras especulações do mercado, tá? Ou seja, além dessas cinco criptomoedas que eu falei, existe mais três aqui, tá? Uma é a Social Send, que você pode enviar criptomoeda para qualquer amigo da sua rede social. Tá? Acesse o review através do QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo, ou acesse lá o site batistacoin.net. Tá? A segunda criptomoeda, além dessas cinco que eu falei, que tem uma ideologia inovadora, é a IOTA. A IOTA vai estar presente na chamada Internet das Coisas, a IOT. Da Internet das Coisas. E isso já está acontecendo através da sua Smart TV, tá? Aí quer dizer, no futuro, não tão longe assim, tá? Tá muito mais próximo do que muita gente pensa, tudo vai estar conectado à internet, né? Além da sua TV, a sua geladeira, a sua máquina de lavar, o seu fogão, tá? E muitas outras aplicações vão estar conectadas à internet. Se bem que eu não sei porque que uma pessoa vai querer um fogão conectado à internet, né? Mas vamos deixar esse detalhe de lado, né? Outra criptomoeda com excelente ideologia é a Nano, tá? A Nano leva 1 segundo para confirmar as suas transações. 1 segundo é tão rápida quanto as transações de cartões de crédito e de débito. E o melhor, não paga um satoshi de taxa. Usabilidade no dia a dia como meio de pagamento, a Nano desempenha um papel fodástico. Tá? Outra criptomoeda que desempenha um papel tão bom quanto a Nano é a Dash. Tá? A Dash faz a mesma coisa da Nano, faz transações literalmente instantâneas, só que a Dash cobra uma taxa irrisória. Tá? Ou melhor, ela cobra uma taxa, mas essa taxa é irrisória, chega a meros 5, 6 centavos de real. Isso sem contar as criptomoedas anônimas, tá? Como a Monero, a Zcash e a Verge, por exemplo, tá? Já que alguns deputados parasitas estão tentando de alguma forma ameaçar a fungibilidade de algumas criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum, tá? Se você não sabe o que é fungibilidade, convido você a acessar o vídeo aí do colega Guilherme Renault, do canal Criptomaníacos, que ele explica com maiores detalhes o que significa isso e o porquê isso é tão perigoso para as criptomoedas. Nossa, quase não sai. Enfim, pessoal, portanto, você que acredita nas altcoins, pare de chorar e vise a médio e longo prazo, tá? A vez das altcoins vai voltar, né? E aqueles que escolher os melhores projetos irão se dar bem nesse mercado promissor. Simples assim. Simples, pessoal. Então não tem segredo. É saber esperar. Se você escolher o melhor projeto com as melhores ideologias, então a médio e longo prazo você vai ser, sei lá, o Warren Buffett lá das criptomoedas, o Bill Gates das criptomoedas, enfim, né? Seja paciente, simples assim. Então, para finalizar, eu convido você a acessar o site e ver o nosso review, Top 10 criptomoedas que você pode investir a médio e longo prazo. Tá bom? Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Eu acho que não falei nenhuma besteira, se eu falei, por favor, me desculpem. E é isso aí. Fique com Deus, boa sorte e bons negócios e tout de bon para as altcoins. Valeu.